Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Estamos no município de Aveiro, neste caso estamos, e este estamos tem a ver com o nosso debate político quinzenal. Hoje, dia de abertura da Feira de Março, este um dos tópicos que tínhamos e que temos para este programa, até porque voltou a ser um clássico, referências à Feira de Março, sobretudo na fase de planeamento, na fase de entendimento com quem faz das feiras a sua vida, e o mediatismo desse acontecimento a merecer também várias referências nos meios de comunicação. Antes disso, iríamos passar de forma um pouco mais célere por um tema que não é local, é nacional, e de forma sintética, resumida, a questão do déficit do país, aquilo que são as metas atingidas pela governação em Portugal, validadas pela Comissão Europeia, um ou outro aviso também que ficou, uma ou outra preocupação de quem lê os números de determinada forma, o otimismo de quem governa e de quem suporta a maioria. Peço-vos de forma muito sintética uma opinião sobre os dados agora conhecidos. Filipe Guerra, este déficit pouco acima de 2% é o quê? O triunfo da ideia que foi criada depois das eleições legislativas?
Bom dia a todos, antes de mais, eu creio que a expressão triunfo, penso que a expressão triunfo é um pouco exagerada. Creio que é um déficit que, apesar de tudo, não coloca Portugal, portanto, numa linha negativa, tão negativa, aliás, como teve num passado recente, quanto não deixa de ser um déficit, mas é um déficit que também, por outro lado, representa de alguma forma alguns progressos na sua diminuição. Nós, em relação ao déficit, conforme aquilo que ele é conhecido, pronto, mantemos as nossas preocupações, e há um elemento que nós consideramos, portanto, essencial, e continuamos, já o colocámos no passado e continuamos a colocar hoje, que é a necessidade de observar a vida económica e social do país, portanto, para além do déficit, não é? E realmente há um conjunto de investimentos, por exemplo, que possam permitir a alavancagem de importantes setores da economia, nomeadamente o investimento público, que de facto tem sido colocado em causa nos últimos anos, devido a uma obsessão com o déficit. Naturalmente, o déficit é uma preocupação, não é um elemento ao qual o Estado português possa aliviar responsabilidades, mas não pode, e nós colocamos este aspecto como essencial, não pode o país viver única e exclusivamente em função do déficit. Da mesma forma que a construção de perspectivas futuras e de organização da vida económica do país não pode ser feita única e exclusivamente olhando para aquilo que é o déficit do presente, mas, portanto, uma perspectiva maior, mais abrangente, para que, de facto, o déficit não seja um problema anual e deixe de ser um problema, portanto...
Carlos Anileiro, dizia ontem o Primeiro-Ministro Passos Coelho que muitas das políticas...
O Passos Coelho já não é Primeiro-Ministro.
O anterior Primeiro-Ministro, eu disse. O anterior Primeiro-Ministro dizia ontem...
Que eu gostava. Não voltamos ao passado.
Dizia ontem que muitas das políticas que agora foram assumidas fossem, ou tivessem sido tomadas por ele, que aí é o Carmo e a Trindade, foi a expressão utilizada. E o Presidente da República tem uma expressão que é diferente, é dizer que esta solução permitiu abrir o leque de opções de governação aos cidadãos. É assim?
Muito bom dia aos presentes aqui no painel e às pessoas que nos ouvem. E sobre esta matéria, nós temos uma preocupação que... Para além do déficit, que o déficit é maquilhado, não é? Como todos nós sabemos, é com mais uns pós para aqui, uns pós para a Croá, o déficit é manipulado, por assim dizer. Pior que tudo, é o constante endividamento do país. Esse é o problema, esse é um dos maiores problemas e para o qual não se vê solução assim a curto prazo. Sobre o que terá dito o anterior Primeiro-Ministro, o Dr. Passos Coelho, disse a verdade, porque é patente nestes últimos, neste último ano e pouco, que determinadas medidas e coisas que foram levadas a efeito, graças à forma de, à forma encontrada no Parlamento para apoiar o Governo, se fosse no anterior Governo, realmente caía o Carme a Trindade. Caía o Carme a Trindade. Portanto, ele terá alguma razão nesse sentido. Nós temos algumas preocupações relativamente a esta questão do déficit, mas eu penso que os problemas, e em conclusão, penso que os problemas são outros e mais vastos a resolver. E fomos confrontados num crescendo com o problema da banca e coisas que aí andaram à volta e são situações que não estão completamente resolvidas e teme-se até que o problema da Caixa Geral de Depósitos, o último problema levantado, que venha a recair um pouco sobre nós contribuintes, que são os contribuintes que alimentam a máquina do Estado, não é verdade?
João Muniz, as nuvens negras estão a passar ou não?
Antes de mais, bom dia a todos. Nós vemos estes números com alguma cautela. É verdade que o déficit é baixo e nesse campo este governo está a ter uma atuação mais dentro dos mesmos pressupostos de que o déficit tem que ser o limite da política orçamental. Este governo está-se a portar melhor do que o governo anterior, que falhou completamente. Mas mesmo assim, este déficit é preciso ter atenção, que este déficit é atingido com um travão no investimento público, que para nós é a resposta para a saída da crise, não é? E nesse aspecto é preciso ter alguma caução quando se fala do déficit.
Ou seja, tem razão também para a escolha, não é? Se o primeiro-ministro fosse outro, a crítica também seria outra, não é?
Não me parece. Essa crítica acho que não faz sentido. Vinda de quem vem, não faz sentido.
Henrique diz, bom dia. Estes dados deixaram assim uma onda de otimismo no país para a saída do procedimento por déficit excessivo.
Sim, nós somos um país onde facilmente entramos em euforia e em depressão. Não é? O difícil para nós é encontrar o ponto de equilíbrio. Mas relativamente a... portanto, eu percebo alguma euforia que anda por aí e devo ser claro ao reconhecer que há aqui uma vitória política do Primeiro-Ministro. Esta vitória política é importante em termos internacionais. O Primeiro-Ministro teve aqui uma preocupação à revelia do que dizia anteriormente. Ele e o Partido Socialista teve aqui uma preocupação que foi a demonstrar à comunidade internacional que nós éramos capazes de controlar o déficit. E essa preocupação tinha um objetivo determinado, que era que saíssemos do procedimento de déficit excessivo, e eu penso que esse objetivo foi conseguido a julgar pelas declarações do Moscovici e do Comissário Moscovici esta manhã. E, portanto, esse objetivo foi claramente conseguido. Era importante para que deixasse de haver pressão, a enorme pressão que Bruxelas tem feito sobre Portugal.
Mas deixou essa pressão para o futuro, para os próximos anos.
Mas, pois, se me permite, eu lá chegarei, não é? Portanto, mas essa pressão neste momento vai desaparecer. Vai desaparecer, claramente, não é? E ainda por cima temos aqui a grande vantagem de desaparecer simultaneamente com o fundamento de uma das grandes vozes críticas que havia na Europa, que é o fundamento daquele senhor holandês muito educado, que andou a aparecer por aí, muito conhecedor da realidade portuguesa. E, portanto, são duas circunstâncias muito favoráveis para nós. Agora, vamos ver. O problema não é se o déficit este ano é 2,1%. Não é apenas esse. Eu acho que já foram aqui levantadas duas questões que são muito importantes. A primeira é o problema da dívida portuguesa, que continua a aumentar, contrariamente às afirmações do Sr. Primeiro-Ministro. A dívida líquida portuguesa aumentou de 2015 para 2016. É só ver os números. E é o problema do investimento público. Eu não tenho, certamente, a mesma posição sobre o investimento público que tem aqui o colega João, que se não se sobre ele, não temos a mesma perspectiva sobre o investimento público. Mas o investimento público tem que ser realizado porque é ele que permite criar as condições infraestruturais para depois que haja um progresso na economia portuguesa, por um lado. Segundo lugar, além do investimento ter sido o mais baixo das últimas duas décadas, pelo menos, não é? O investimento público ter sido mais baixo à revelia daquilo que tinha sido afirmado pelo seu primeiro-ministro, antes de ser primeiro-ministro, nomeadamente durante a campanha eleitoral, além disso ter acontecido, aconteceram mais duas coisas que são preocupantes. A primeira é que se escondeu dívida. Isto é, fizeram-se manobras contabilísticas no sentido de a dívida não aparecer, não é? E da despesa não ser realizada, não ser contabilizada. Isso é, neste momento, é claríssimo, basta falar com os fornecedores do Estado. E, segundo, atrasaram-se pagamentos aos fornecedores do Estado. Os pagamentos em atraso são, neste momento, garantidamente superiores a 1.000 milhões de euros. Se atendermos ainda à forte diminuição do investimento público, vamos aí. O que é que sai daqui? Saem daqui duas coisas. Primeiro, estamos a comprometer, de alguma forma, o desenvolvimento futuro, pela ausência de investimento público. Segundo lugar, estamos a comprometer os serviços. E, aliás, embora com bastante menos expressão pública do que se isso tivesse acontecido no governo anterior, foi possível ver, da parte de algumas forças, preocupações relativamente ao funcionamento dos serviços de saúde, relativamente às escolas, relativamente ao número de, por exemplo, ao número de pessoas de serviço auxiliar nas escolas, relativamente ao policiamento, relativamente a uma série de ações que o Estado deve realizar, que claramente foram diminuídas no seu volume, ao longo deste ano, precisamente para que se chegasse ao fim com esta vitória política, que eu percebo, volto a dizer, mas que me parece a mim que não é sustentável, uma vez que se baseia, em parte, em atitudes que não podem continuar. Finalmente ainda, uma outra contribuição que não deve ser, pelo menos, não deve ser esquecida, é a contribuição do perdão fiscal, que foi realizado no final do ano. E, relativamente ao perdão fiscal, eu volto a chamar a atenção para o facto de as forças políticas que neste momento perceberam o perdão fiscal e o aceitaram e o votaram favoravelmente, sempre terem dito, quando foi proposto por outras forças políticas, sempre terem dito que o perdão fiscal era inqualificável, que não devia ser nunca feito, etc. Bem, mas chama a atenção ainda para outro facto importante, que foi conhecido esta semana, é que este perdão fiscal não atingiu apenas quem devia atingir, que era quem, tendo uma situação financeira complicada, precisava de um entendimento com o Estado para cumprir os seus compromissos, para assumir os seus compromissos com esse Estado, mas veio beneficiar, por exemplo, quem ganha centenas de milhões de euros por ano, como foi o caso da EDP. E, portanto, é inaceitável que o desenho do problema fiscal tenha permitido que empresas que tinham litígio com o Estado, não eram empresas que eram devedoras e que tinham dificuldade em pagar por problemas de tesouraria, não é? Não, problemas que tinham, empresas que tinham conflitos com o Estado, porque têm bons escritórios de advogados a trabalhar com eles e, portanto, podem contestar tudo aquilo que o Estado os obriga a fazer, não é? Nomeadamente a assumirem os seus compromissos fiscais para com esse Estado, não? Tenham sido aproveitados por essas empresas da forma como foi aproveitado. E, portanto, a legislação que criou este perdão fiscal, o PERES, deveria ter acautelado essa situação. Então, qual é a minha preocupação? Não pode o Estado continuar sem fazer investimento público nas áreas que são fundamentais e dentro daquilo que eu entendo que são os limites do investimento público. Não pode o Estado continuar a impedir que os serviços exerçam as suas ações por falta de dinheiro, através de cativações que, se, quando feitas por outros governos, foram sempre objeto de estranhas críticas e que, neste momento, foram aceitas como sendo a solução do problema. Não pode o Estado continuar a não pagar aos seus credores, porque isso claramente vai afetar a economia do desenvolvimento futuro.
Mário Costa, estamos aqui um pouco entre o lado cor-de-rosa da governação e uma descrição que acabámos aqui de ouvir da bomba-relógio.
Ora bem, é para quem pediu uma... Bom dia a todos, a quem nos ouve aqui ao painel. Eu fico, para quem quer fazer uma abordagem assim muito rápida, como o Carlos Teixeira pediu, sobre os números do déficit, é um bocado complicado, porque ouço o Carlos Anigleiro dizer que este déficit está maquilhado. Se calhar está maquilhado no bom sentido. Quer dizer, foi um déficit conseguido, foi um déficit conseguido com a reposição dos salários, com a reposição dos impostos, com a reposição do poder de compra, de parte do poder de compra dos portugueses. Se calhar a maquilhagem é essa. Relativamente aqui ao Henrique Dias, acho muito engraçado dizer que o Primeiro-Ministro teve uma vitória realmente mostrando que é possível conseguir um déficit, portanto, cumprir a meta dos déficits, mas a grande vitória deste Primeiro-Ministro foi ter conseguido este déficit com políticas exatamente opostas àquelas que o anterior governo executou. Não é? Portanto, o anterior governo não só não conseguiu atingir o déficit, não é? Como agravou ainda o poder de compra dos portugueses. Portanto, houve um grande sacrifício por parte dos portugueses e o déficit não foi conseguido. Em 2015 o déficit atingiu 4.4. Já agora, relativamente a esconder a dívida, a esconder alguns valores, lembro, por exemplo, o caso do BPN, que foi escondido, não é?
BPN, exato, o BPN é bom que se fale do BPN, sim, de facto. Sim, quem é que era Primeiro-Ministro da altura? Quem era Primeiro-Ministro da altura do BPN? Quem era Primeiro-Ministro da altura?
E o Banif?
Se quiser discutir a banca, podemos discutir.
Pronto, eu até estou em condições...
Eu sei, o senhor está em boas condições
para discutir sobre a banca. Portanto, o Banif também foi o esconder por baixo do tapete. A Caixa Geral de Depósitos também não foi recapitalizada atempadamente. Portanto, acho que estamos conversados relativamente ao anterior governo, quando comparado com o excelente trabalho. Não é o ideal, naturalmente. Ainda é preciso fazer muito mais, mas atendendo ao déficit que nos impuseram, nós fomos além disso.
E este modelo é sustentável? No fundo é a questão que se coloca agora para o futuro, não é? Que a própria União Europeia continua a colocar.
Pois, este ano é um ano decisivo, quer dizer, há a expectativa de termos um déficit de 1.7, acredito que vai ser difícil. Vai ser difícil, mas acho que é possível. Este governo mostrou que era capaz de ultrapassar as metas que nos impuseram e estou convencido que este ano vamos conseguir atingir o déficit.
Meus caros, alguma posição queiram assumir nesta segunda ronda?
Não, só quero dizer que não me parece justo que se critique o governo anterior com as suas metas orçamentais, na medida em que o governo anterior reduziu o déficit do orçamento de Estado de 11% para cerca de 10%. É bom que a gente não se esqueça desses pequenos pormenores. Não é exatamente a mesma situação. Está bem?
Deixemos aqui à...
Eu queria dizer, ainda em relação ao BPN, Vamos ver quem é que estava à frente do BPN. À frente do BPN estava toda a gente da família política do PSD. E ponto final. À frente estava Oliveira Costa, que chegou a ser secretário de Estado do Cavaco Silva. Não é? Portanto, estes senhores não têm autoridade moral para falar sobre o BPN, por amor de Deus. É só isso que eu quero dizer, pá. É melhor ficarmos por aqui, penso eu.
Não, eu só quero dizer que eu não misturo política com casos de polícia. Os casos de polícia, existe a polícia e existe a justiça para os tratar. E eu tenho confiança que a justiça os tratará independentemente da filiação política, seja de quem for. Está bem? Está bem? Portanto, o que se passou no BPN, que levou à resolução do BPN, ou à solução que foi encontrada, é um caso de polícia, está a ser tratado pela justiça, espero eu.
E não tem nada a ver com o facto
de A, B ou C serem do PSD. Tem a ver com o facto de serem aquelas pessoas. Não é? Eles não estão a ser julgados, ou estão a ser julgados ou investigados por serem do PSD. Estão a ser julgados ou investigados por aquilo que fizeram ou terão feito, não é? Quando tiveram responsabilidades no BPN. Quando se fala do caso do BPN, Eu falo é das medidas que o governo tomou acerca do BPM. São coisas completamente distintas.
Não,
tá bem?
Estamos
a falar das mesmas coisas.
O problema é o seguinte. É muito fácil nós falarmos passado um ano ou dois sobre um determinado assunto. Porque na altura, no momento, havia o problema da contaminação do sistema bancário. E se o BPN não tivesse sido, portanto, não tivesse sido encontrado aquela solução, se calhar havia uma contaminação do sistema bancário, o que era muito mau. Não é? Portanto, é preciso contextualizar a situação.
Isso.
Portanto, é muito fácil nós julgarmos que eles fizeram assim ou fizeram assado. Dois anos ou três depois é muito fácil. Na altura que é preciso tomar as decisões e pesar tudo na balança
Hoje não é exatamente esse o
tema. Não, deixem-me só encerrar para dizer que o que eu penso sobre a BPN está escrito. Foi escrito, foi publicado na altura e, portanto, qualquer dos nossos colegas pode... Então,
estava eu a dizer que esse não é o tema, muito embora esta semana tivemos também um acontecimento a nível nacional, que foi uma audição na Assembleia da República, de Armando Vara, e que versou muito esta questão da banca e de todos os processos entre a gestão de vários bancos por administradores, mas não é exatamente esse o tema que nos traz aqui. Feira de Março, aliás, nós quando colocámos nos temas para esta semana, dois dos assuntos mais mediatizados, que tinham ali uma figura em comum, por ter surgido como uma espécie de salvador, o autarca da Aveiro, na questão do processo de recuperação do Beira-Mar por questões também ligadas à organização da Feira de Março, desde logo o acordo com os feirantes das diversões, também eles ligados a um litígio porque precisam de uma reclassificação da sua atividade para terem um IVA mais reduzido e colocaram a presença em feiras em risco, assumindo depois a Câmara de Aveiro uma redução nas taxas em 10%, uma forma de compensar o adiamento, digamos assim, ou a espera por essa reclassificação da atividade, da dinâmica que se gerou, das posições assumidas pelos diferentes atores. Peço-vos também uma opinião sobre o posicionamento de cada um, aquilo que foi a ação dos deputados, do Governo, da Câmara de Aveiro nessa relação direta com os feirantes. Peço-vos uma leitura política sobre este caso, João Muniz, agora começando por si.
É um bocado curioso o Executivo Camarário estar-se a vangloriar por causa da realização da feira, que a feira já existe há centenas de anos e sempre vai existir e continuará a existir, não sei, é mais um episódio de aproveitamento político do rival Esteves. Em relação às reivindicações das pessoas que gerem e que têm os carrosséis, o Bloco apresentou propostas para a redução do IVA, E nós achamos que aquilo deve ser equiparado aos eventos culturais, não é? Ter um IVA de 6%, se não me engano.
13%.
Agora está a 13%, não é?
Está a 23%.
Pronto, pior ainda, não é? Mas somos a favor da redução do IVA.
E a Câmara fez bem em garantir essas medidas de exceção ou não?
A Câmara tem que
assumiu assegurar... como uma posição política também de apoio e de contestação ao Governo, de apoio aos feirantes e de contestação ao Governo.
A Câmara tem que assegurar que a Feira de Março corre como corre sempre todos os anos, sim, sem dúvida, e nesse aspecto é de saudar.
É um triunfo do Rival Esteves ou não?
Não, é assim, será que os feirantes iam também abdicar de
falharam na Póvoa de Lanhoso? Há esta, digamos que esta, numa semana, há esta dupla posição, não é?
Eu acho que simplesmente não parece-me excessivo a Câmara estar a assumir isto como uma grande vitória, quando, aliás, o mandato de Rival Esteves tem sido derrota atrás de derrota, não é?
Claro.
Por isso mesmo...
Em outubro a gente vai ver
esta questão, não. E esta expressão é curiosa, porque, aliás, em Graçãs falávamos aqui um pouco esta semana, atendendo às notícias, que isto deve ser das semanas mais, digamos, de maior sucesso vividas pelo autarca em Aveiro, não é? As coisas correram-lhe de feição esta semana. Carlos Danileiro.
Eu penso que sim. E curiosamente, esta vitória que Rival Esteves teve ao aceitar uma redução de taxas do município foi justamente com feirantes que não tem nada a ver com o município e que não são cá votantes. Portanto, foi uma ação que, de certa maneira, vai prejudicar um pouco a possível receita da Câmara, mas que Rival Esteves avançou digamos, ao arrepio do governo, que tarda em resolver um problema.
São cerca de 10 mil euros.
Exatamente.
E os feirantes disseram que quando a alteração surgisse, devolveriam o dinheiro das taxas.
Pois, não sei se será assim, isto depois daqui a uns meses está esquecido, mas vale a atitude de Cordata, porque poderia perfeitamente um outro presidente de Câmara qualquer atirar o assunto para canto. E o engenheiro Ribal Esteves teve a preocupação de manter a Feira de Março, que é uma tradição centenária, manter aquele polo de animação, que são os carroceis, faz as suas coisas. Portanto, eu penso sim que ele esteve muito bem e que foi mais uma vitória, ao contrário do que diz ali o João Muniz, que diz que tem que Ribal Esteves tem caminhado de mais ou menos de derrota em derrota. Quer dizer, que isso não é a realidade. E de resto, depois se verá. Mas penso que esteve bem, tal como também naquele episódio da perdão de dívidas ao Beira Mar, que se calhar ainda vamos falar disso, mas foi efetivamente uma ação de bom senso, com um pequeno sacrifício das finanças municipais, mas que leva naturalmente ao agrado do povo, não é? Do povo de Aveiro e de quem vai visitar a Feira de Março, porque a Feira de Março absorve muita gente, não só do município, mas que visitam a Feira de Março por razões. Portanto, penso que esteve muito bem e que estará de parabéns hoje em Ribal Esteves.
Filipe Guerra.
Sobre a questão da Feira de Março, acho que ponto prévio, a necessidade de sublinhar com negrito e itálico, portanto, aquilo que é a importância da realização da Feira de Março no município de Aveiro e na sua região, portanto, sobre todos os pontos de vista, económico, social, cultural, gastronómico, se entenderem. É de facto uma feira com características muito importantes e que de facto tem uma adesão e desperta um interesse popular, de facto, assinalável. E ligando isto à necessidade de valorizar um conjunto de outros certames que se realizam no município de Aveiro e que ao longo dos últimos anos têm vindo a ser desvalorizados, como por exemplo a Agrovoga, entre outros. Sobre aquilo que se terá desenvolvido nos últimos dias no município em torno da Feira de Março. Ponto prévio. Parece-me que o município de Aveiro e as suas câmaras municipais, os executivos, devem defender, e que é isso que estão, portanto, sob todos os pontos de vista obrigados, defender os interesses do município de Aveiro, independentemente de diferenças de opinião em relação a governos da República. Tomarem, assumir, ou seja, devem e podem assumir divergências e assumir lutas que encontrem que sejam benéficas para o município. Não será cordial assumirem frontalmente, portanto, combate político a governos da República. Assumir divergências e pugnar por benefícios do Aveiro, perfeitamente de acordo. Assumir o combate político do ponto de vista institucional...
Ou seja, uma intervenção excessiva na sua opinião.
Não estou a dizer que o houve. Eu nem sequer estou a dizer que o houve. Estou a dizer que não o devem fazer.
Mas assumiu. A Câmara assumiu. O Ribal Esteves assumiu. Que estava a passar uma mensagem política de crítica ao governo.
Pode divergir. Não deve fazer combate político. Do ponto de vista institucional e do funcionamento dos órgãos do Estado, é absolutamente inaceitável. Mas pronto. Seguindo em frente, aquilo que o Ribal Esteves, o Executivo PS e CDS fizeram, portanto, ponto 1, foi aquilo que se faz em Aveiro há séculos, que é encontrar as soluções para que se realize a Feira de Março. Considerar que a própria realização da Feira de Março em si é uma vitória política só pode caracterizar aquilo que são as insuficiências e as enormes dificuldades do Executivo Municipal para fazer o que quer que seja. Porque se fazer aquilo que é normal é um facto ao qual devemos aplaudir, então que mal está este município? E de facto está. Sobre a questão dos feirantes, importa referir que esta questão, portanto, da carga fiscal que incide sobre a sua atividade, que eles depois procuram encontrar as soluções possíveis, é de facto um problema que já se tem arrastado há algum tempo, não apareceu nem há um ano, nem há dois.
Mas, curiosamente, toda a gente parece dar-lhes razão, não é? Mesmo
o próprio Presidente da República, lembro-me recentemente ter visto declarações do Presidente da República em Coimbra, à entrada do Encontro Nacional de Autarcas, salvo erro, para dar, nem há um mês, sumariamente. Há um mês, digamos assim, em que ele, de facto, se colocava dados diferentes, mas depois, de facto, os governos sucessivos, que isto não é, também não é só deste, depois não encontram, nem os grupos parlamentares encontram soluções, por isto ou por aquilo, não encontram soluções políticas para que este problema acabe. Aquilo que as autarquias têm feito, de facto, tem sido isto, tem sido ceder.
E importa referir que já não é a primeira vez que Rebol esteve, já o ano passado, salvo erro, ano passado há 2 anos, o processo teve uma natureza similar, até teve, foi até bastante mais, digamos, duro, momentos bastante mais duros, mas as soluções acabam de se encontrar, porque de facto uma Feira de Março amputada dos carrosséis é uma Feira de Março menor, das soluções têm que ser encontradas. Depois há aqui uma necessidade de harmonizar interesses, por exemplo, da carga fiscal, enfim, assim acontece. Creio que importa valorizar que se vai realizar a Feira de Março, que ela corra bem, que nós temos, e o Executivo não fizeram mais do que aquilo que tem que fazer, que é encontrar as soluções. Portanto, parabenizar por isto, de facto, só caracteriza aquilo que é o grau de insuficiência, enfim, na sua ação. Já agora terminava com esta frase, só para rematar. É que o mesmo Executivo Camarário que tantas taxas aumentou em impostos, basta olhar para o remetório, o Regulamento Municipal de Taxas e outros Regulamentos Municipal de Taxas e ver os sucessivos aumentos, e que tão pouco brando é com os municípios de Aveiro, com os feirantes, de facto, foi capaz de ser mais grande e encontrou as soluções necessárias. Creio que há aqui uma dualidade de critérios que também ajuda a caracterizar aquilo que foi a ação política.
Henrique diz, a Câmara saiu bem ou não disto?
A Câmara saiu muito bem disto, como é perfeitamente evidente. Não é? Estamos inteiramente de acordo que a Feira de Março é uma marca de Aveiro que deve ser preservada e que tem impacto na imagem de Aveiro, não tem impacto apenas no horizonte temporal da Feira de Março, neste mês em que a Feira de Março se corre, mas também no horizonte anual e, portanto, na realização dos outros eventos que decorrem naquele espaço. E, portanto, eu acho que era muito importante. Também concordo que não podia haver Feira de Março sem as diversões. As diversões são uma parte importantíssima da Feira de Março, que atrai pessoas e que depois permite ter todos os outros eventos à sua volta. Portanto, eu acho que era importante que isso se realizasse. E a solução encontrada foi a solução possível com a capacidade negocial que caracteriza o atual Presidente da Câmara. Portanto, eu concordaria que não seria necessário para dar-lhes parabéns porque a sua capacidade negocial é conhecida. Portanto, não estamos a dar parabéns sobre uma característica que o Sr. Jair Rebol Esteves tem demonstrado ao longo do tempo enquanto esteve aqui e que irá continuar a demonstrar certamente a partir de outubro. Mas, agora deixem-me dizer-lhes outra coisa. Também isto é muito curioso. Foi dito, e é verdade, que esta luta dos empresários de diversões é uma luta antiga, não é? Já fizeram manifestações em Lisboa, etc. O Sr. Presidente da República, como não pode estar calado, tem um tema que se pôs ao lado dele, mas isso, enfim, eu devo dizer que não dou grande importância a esse aspecto, dado que o Sr. Presidente da República não tem funções executivas, pode dizer aquilo que irá lhe apetecer, porque não tem que assumir as responsabilidades orçamentais das conversinhas que tem. Eu até me surpreendo que o Governo permita que o Sr. Presidente da República se imiscua tanto na sua ação, mas enfim, ao que parece é assim que vai continuar, pelo menos enquanto este ambiente de cor-de-rosa se mantiver, mas não deixa de ser curioso que, em primeiro lugar, seja necessário esperar que o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro resolva a situação da Feira de Março para no dia imediatamente a seguir aparecer a notícia de que o Governo está a considerar no Orçamento de 2018 uma forma de compensar os feirantes, as pessoas das diversões. É curiosa esta coincidência temporal. É curiosa. Eu limito-me a mostrar que há aqui uma coincidência temporal. Mas enfim. Portanto,
o que está a dizer é que a aposta feita pelos feirantes na figura que eles apelidaram, ou melhor, não apelidaram, quiseram-se relevar como vice-presidente da Associação Nacional de Municípios, pode ter dado jeito?
Eu acho que o que deu acabou por dar jeito aqui foi, ou o que acabou por não dar jeito ao Governo, foi o facto do Sr. Presidente da Câmara ter chegado a acordo com os feirantes. Isso não deu jeito nenhum ao Governo. E eu percebo, porque o Governo está-se metendo nos autárquicos da forma descarada que a gente está a ver, e esta era mais uma tentativa. Mas no dia seguinte, uma vez que o Governo não conseguiu levar a sua avante, uma vez que o Presidente da Câmara conseguiu resolver o problema, o Governo apareceu logo solícito a dizer que no Orçamento de 2018 o assunto seria tratado devidamente.
Mário Costa?
Eu dou-me vontade de rir.
Isto afinal que a gente está aqui o carrossel dá muitas voltas, não é?
Nova corrida, nova viagem.
E em 8.
Acho engraçado que lá o meu amigo Carlos Anguileiro, hoje estou-me a pegar com ele, diga que, portanto, aqui não há nenhum marketing político porque os feirantes não votam em Aveiro. É uma pura demagogia, quer dizer, é evidente que eles não votam em Aveiro, mas se, eles, se a Feira de Março fosse um fracasso, quer dizer, a população de Aveiro não iria reagir bem. Relativamente a dar os parabéns ou não ao Presidente da Câmara, por amor de Deus, eu lembro, por exemplo, quando se faz uma auditoria a um banco, a uma agência bancária, se está tudo bem, diz que a avaliação é normal. Não é boa, é normal. O haver feira é normal. Não é nada de extraordinário. O extraordinário era se ela não se realizasse ou se se realizasse coxa, não é? Portanto, não há que dar os parabéns a ninguém. Nem, por exemplo, relativamente à situação do Beira-Mar. Podemos já começar até por aí, não é? Quer dizer, a Câmara, portanto, o Beira-Mar aprovar o PER com o consentimento da Câmara, eu lembro que há uns 2 ou 3 anos a própria Câmara chumbou o PER. E porquê que chumbou naquela altura? Agora é que dá jeito a aprovar, porque estamos em altura de eleições, não é? Porque ficam bem vistos. Mas é preciso ver como é que nós chegámos aqui, não é? Como é que o Beira-Mar chegou à situação em que está. É isto, e os antigos dirigentes, que agora também concordaram e tal, faz-me lembrar aquele indivíduo que é tirado ao mar, não é? Está afogado e depois vai lá. Quem o atirou foi buscar para... eu salvei o indivíduo. Por amor de Deus, quer dizer, os antigos dirigentes levaram o Beira-Mar a esta situação. Mais baixo não podia ir. Era só a única... O pior seria mudar de nome, não é? Porque o Beira-Mar foi ao patamar mais baixo do futebol nacional, que é a segunda distrital.
Seria a extinção.
Exatamente. Portanto, vir dizer que isso foi uma vitória, não brinquem comigo. Os dirigentes, os antigos dirigentes, perdoarem a dívida. Então foram eles que a causaram, que a provocaram, que levaram o Beira-Mar a esta situação. Vir dizer agora que são os salvadores. Não atirem para os olhos das pessoas. Eu estive no Beira-Mar e eu sei perfeitamente o que é que se passou, não é? O senhor José Cachide, é preciso dizer os nomes, o senhor José Cachide foi o principal causador do Beira-Mar chegar a esta situação. Mentiu. Portanto, eu podia dizer assim, o senhor José Cachide faltou à verdade. Não, o senhor José Cachide foi mentiroso. Porque numa Assembleia Municipal, numa Assembleia Geral do Beira-Mar, quando eu questionei, ele já tinha penhorado o pavilhão do Alboi. E penhorou dizendo aos sócios que tinha preservado, penhorado para preservar o património do clube. Veja o que é que aconteceu. Preservou o património do clube. Isso é um favor, não é verdade? E depois também o questionei relativamente a esta situação. Disse assim, ao Sr. Cachida, o senhor garante aqui perante os sócios que... não penhora receitas que inviabilizem normal funcionamento do clube. E ele, perante a Assembleia, disse que nunca o faria. Pois nós apanhámos, a direção do Beira-Mar apanhou com penhoras das receitas dos jogos de Braga, em que o Tribunal exigiu que nós dessemos as receitas, nós ficámos com as despesas dos jogos. Inclusivamente o jogo do Benfica até para não se realizar.
Mário, estamos a recordar aspectos parcelares de pois, toda uma história. Mas hoje o que é realçado no tribunal...
É preciso ver, jusante, vamos ver a montante, como é que se chega a esta situação.
Mas a verdade é que no final os credores poderiam ter chumbado e aprovaram, não é?
Sim, mas chumbado o quê? Por exemplo, o pavilhão do Alboi, que foi penhorado por 700 e tal mil euros. Por quanto é que ele foi vendido? Isso foi abater à dívida? Não foi. O próprio advogado do Sr. José Cachide disse que os seus clientes ganharam dinheiro com a operação. Isso foi abatido à dívida. Epá, vamos ser verdadeiros, não é? Portanto, nós chegamos a esta situação. O Beira-Mar, a Câmara, aprovou uma coisa bestial, foi um extraordinário para o Beira-Mar. Epá, mas vamos ver como é que se chegou aqui. Quer dizer, isto era... pior do que isto não podia ter acontecido, não é?
Temos aqui uma opinião já do Partido Socialista. Filipe Guerra, a sua opinião sobre este desfecho, neste processo?
Do Beira-Mar?
Sim.
Foi nesta fase da vida do Beira-Mar, foi o melhor desfecho possível. Porque o outro desfecho...
Era o fim.
Era o fim. Portanto, basicamente, de facto, e esse desfecho também, em abunda verdade, não adiantaria nada aos criadores que o Beira-Mar tem. Portanto, foi uma situação difícil para todos. Sobre o Beira-Mar, eu creio que tem sido um tema já abundantemente comentado, portanto, por todos em Aveiro, nos últimos, principalmente nas últimas décadas, nos últimos 15 anos, assim, 15 não diria, mas 12, 13 anos. De facto, é um clube que tem uma importância social enormíssima. Estamos a falar de um clube que dá desporto a 800 jovens e aveirenses, portanto, tem um papel insubstituível, absolutamente insubstituível, e que importa salvar, guardar, valorizar e potenciar para que mais e mais jovens, mais aveirenses, possam praticar desporto, portanto, de uma forma saudável, competitiva, se entenderem, enfim. E nesse sentido importa, portanto, fazer esta ressalva. E sobre isto é muito importante, eu fazia aqui aponto para questões da vida desportiva do município, que é uma questão que o PCP já tem levantado na Assembleia Municipal, que se prende com a carência muito grande de equipamentos e infraestruturas desportivas que o município hoje em dia tem. Naturalmente não estamos a colocar isto apenas numa ótica do Beira-Mar, não é? Vai muito além disso. De facto, para a juventude aveirense, hoje em dia, praticar desporto e aceder a pisos, seja para o desporto informal, seja até para o desporto organizado, é de facto dramático. Porque grande parte dos espaços que havia para a prática de desporto informal nas ruas de Aveiro desapareceram. Basta lembrar, por exemplo, aquilo que era o Playground, ali perto, portanto, da Mário Sacramento, outros espaços. E é, de facto, importante proporcionar prática desportiva gratuita, e aqui o município e a Câmara Municipal têm um papel a desempenhar. Mesmo do ponto de vista do desporto organizado e federado, aquilo que as coletividades de Aveiro, não só o Beira-Mar, têm apresentado, é, de facto, graves problemas do ponto de vista dos horários, da disponibilização de pavilhões, piscinas, então, é absolutamente dramático. E é, de facto, um problema que o município de Aveiro tem que, juntamente com o Governo da República, com o Instituto de Desporto de Portugal, e agora há um quadro comunitário que eventualmente pode abrir portas, pugnar para a infraestruturação do município nesta área. Peço desculpa se estou a alongar.
Arrumar, não, a questão é, arrumar com esta questão do Beira-Mar, pode criar aqui condições para esse novo ciclo ou não?
Pode ajudar. E há um protocolo recentemente aprovado entre a Câmara Municipal de Aveiro, o Beira-Mar, que também teve aprovação em sede da Assembleia Municipal de Aveiro, que tem a ver com a transferência do Beira-Mar para, portanto, para lá para cima, salvo seja, entre parênteses, para a zona do Novo Ema, estamos a falar de Aveiro, que prevê a infraestruturação daquele território do município e instalação do Beira-Mar ali, saindo do Beira-Mar, do atual Estádio Municipal, Estádio Mário Duarte, junto ao hospital. Mas nós, PCP, independentemente dessa operação, que percebemos, na medida em que há uma necessidade de alargamento do hospital, que percebemos na ótica, portanto, que o Beira-Mar precisa de infraestrutura, colocamos a questão mais acima disso. Acima do Beira-Mar há um problema de infraestruturas, de envelhecimento, de degradação das existentes, que a Câmara Municipal de Aveiro, o Estado português, não podem responsabilizar-se sobre isso. E sobre o Beira-Mar, pronto, nós da nossa parte mantemos esta ideia, que é importante valorizar o clube, enfim, nós não conseguimos separar o Beira-Mar de Aveiro na medida que aquilo que é bom para o Beira-Mar, nós consideramos que é sempre bom para Aveiro, tem um papel muito importante e valorizamos muito isso.
Henrique diz... Até onde é que vai a valorização que o PSD dá a este dossiê que se fez?
Não, ouça, sejamos claros, nós temos grandes preocupações com a atividade desportiva no município, na área do município. Temos grandes preocupações com isso, entendemos que é um fator de saúde física e mental importante a prática do desporto. E, portanto, estamos altamente gratos a todas as agremiações desportivas do concelho que têm permitido que milhares de jovens façam aquilo que devem fazer, que é desporto também, não é? Que se ocupem dessa forma. Estamos muito gratos a todas as associações. E estou de acordo com o Filipe quando se diz que é necessário que entre o município e o Governo da República se encontrem formas de valorizar infraestruturas que são necessárias à continuação desta prática. Chamo a atenção para o facto de esta Câmara ter procurado nomeadamente regularizar a situação financeira, as dívidas que existiam com imensas coletividades que existem no Conselho de Aveiro e que precisam de ter um fluxo contínuo de dinheiro para garantir que não é interrompida a sua atividade. No que diz respeito ao Beira-Mar em concreto, e sem querer menosprezar todas as outras agremiações desportivas, no que diz respeito ao Beira-Mar em concreto, eu não posso deixar de lamentar que tenha chegado à situação em que se chegou. E de, enfim, de ficar satisfeito por se ter encontrado uma solução que impedisse que o Beira-Mar tivesse um fim que ninguém queria. Eu estou inteiramente de acordo com a importância social que o Beira-Mar tem, não só por causa das pessoas que praticam desporto no Beira-Mar, mas também pela sua implantação na cidade. E pela valorização que é feita de uma parte significativa da população com o Beira-Mar, não é? Porque independentemente de ser o Beira-Mar, há atividades desportivas em que as outras agremiações não participam e em que os adeptos das outras agremiações estão sempre do lado do Beira-Mar. Portanto, o impacto do Beira-Mar na cidade é superior.
É a questão da marca, não é?
É uma questão muito importante. É importante para a cidade, é importante para as pessoas da cidade que se revêem no Beira-Mar, como também é importante para a atividade económica da cidade. Agora, tenho de falar de atividade económica, deixa-me dizer-lhe uma coisa. É espantoso verificar como localidades menos importantes sob o ponto de vista económico, com menor atividade industrial, conseguem patrocínios que o Beira-Mar não consegue. É estranho que haja tanta dificuldade em conseguir financiamentos para uma equipa que representou Aveiro na primeira divisão nacional, naquilo que chamou atualmente a primeira liga, e que não se conseguiu.
Isso tem a ver com a credibilidade de anteriores direções.
Pois,
porque a ideia que passa é que as direções não é para se governarem, não é para se... O problema é esse. Essa falta de credibilidade de anteriores direções. Entende?
O que foi dito na aprovação deste plano é que começa uma vida nova e os problemas não se resolveram aqui. Vão começar agora.
Eu espero que esta aprovação deste plano permita fazer isso, percebe?
Mudar de vida.
Para trazer o Beira-Mar novamente ao topo do desporto nacional, nas suas diversas atividades, nomeadamente o futebol. Eu falo do futebol porque é o que tem mais impacto, mais nada. Reconhecendo a importância de todas as outras. E reconhecendo a importância de todas as outras atividades esportivas.
E há dossiês, já aqui disseram, João Muniz, que se foram arrastando ao longo dos anos. Este foi um deles. Falámos dele várias vezes. Acabou aqui o folhetim?
Pelo menos com esta questão da dívida, parece que parou. E mais uma vez, é de salientar a importância social que o Beira-Mar tem. E se não a tivesse, não teríamos visto aquela massa associativa que pegou no Beira-Mar e que recuperou o estado. É porque é uma coisa que as pessoas de Aveiro se identificam realmente com o clube. E, portanto, é de felicitar esta solução que foi encontrada, porque senão seria o fim do Beira-Mar. Mas também não podemos esquecer algumas das coisas que direções anteriores do Beira-Mar foram fazendo, e a verdade é que muito do património que era do Beira-Mar agora está no campo da especulação imobiliária.
Exatamente.
Como a questão das piscinas, por exemplo.
Do pavilhão.
E as piscinas, não é? Aquilo era, o clube, se e o clube era importante...
O Beira-Mar tinha um apartamento, uma loja, no edifício...
Centro-Avenida.
No Centro-Avenida, não é? Isso também os antigos dirigentes, o Zé Cacido e o Artur Filipe, também ficaram com isso, não é?
Sim, mas as piscinas, por exemplo, desempenhavam um papel social importante, não é? Aquilo, eu lembro-me, eu sou do tempo ainda, de ver muitas pessoas ali a usar aquela infraestrutura. E, no entanto, agora foi condenado à
especulação. É por isso que eu digo que é preciso ir a montante para ver porque é que se venderam as piscinas, não é?
Num negócio
manhoso, não é?
Manhoso, sim.
Pronto. Começou por aí. E depois a luta entre direções antigas, questões pessoais. Não é? Quem é que pagou?
E não só das direções, porque a Câmara também esteve envolvida nesses negócios manhosos, com as piscinas.
Sim, mas acredito até que tenha tido alguma boa fé para ajudar o Beira. Até acredito nisso. Mas o que é certo é que o desfecho foi péssimo.
Foi trágico.
Quer dizer, vivemos estes últimos 6 anos, 7 anos da vida do Beira-Mar, foi uma desgraça, não é?
Sim.
Que é muito triste para Aveiro, muito triste para os sócios, quer dizer, cada vez há menos sócios do Beira-Mar, não é? é muito mau, porque o Beira-Mar era aqui uma âncora, não é? Até o próprio me lembro, tem uma âncora aqui no desporto da zona centro.
E não só, não é? Quantas e quantas... Havia convívio com a ver os jogos do Beira-Mar, não é?
Sim, sim, sim.
Carlos Anileiro, fechou-se aqui uma página.
Eu tenho... Nós estamos aqui numa opinião quase unânime e eu assino integralmente o que disse o Filipe Guerra, que tocou exatamente nos pontos essenciais desta matéria. Portanto, está fechado um capítulo complicado, um conjunto de anos muito maus que sucederam ao Beira-Mar. Também, em relação ao que dizia ali o Henrique Dias, é verdade que o tecido empresarial aveirense não é, digamos, amigo, eu vou dizer a palavra bairrista. Amigo, bairrista para puxar. Embora também hoje, o futebol hoje já ultrapassa essa questão e depois até por questões fiscais, o mecenas, o que dá apoios, muitas vezes pode até vir a ser atacado fiscalmente por a paixão aos clubes. Por isso é que há as SADs e esse tipo de situações que dão um caráter mais empresarial. Ainda relativamente...
Desculpa lá. Relativamente ao tecido empresarial, eu tenho vivi a situação de um principal patrocinador de Beira-Mar, quando começaram as penhoras. Esse patrocinador é conhecido, não vou dizer agora aqui o nome, disse-me, epá, eu não quero ver a minha empresa envolvida nesta questão de penhoras.
Sem dúvida.
Isso não prestigia de forma alguma as empresas.
Sem
Portanto,
dúvida.
Era preciso limpar a imagem, não é?
Pois.
Mas quando trouxemos, já agora, sem quando dúvida. Trouxemos esta questão a debate, era mais a questão até política, não é?
Sim,
não
sim,
é propriamente
sim,
a questão judicial.
Exatamente, a questão da resolução do problema.
E agora o Mário
é?
Levanta uma questão que é interessante, que é esta. Estabelecendo nós aqui, cruzando aqui essas realidades, a realidade política do que foi, tem sido a Aveiro, é possível associar aqui as duas coisas? Um clube forte é possível só com um poder político forte?
Eu acho que um clube forte
ou uma coisa não tem a ver com a outra.
Componente que não tem a ver, na nossa opinião, não tem nada a ver com um clube forte. Não tem a ver, não deveria ter a ver com política, deveria ter a ver é com as condições de financiamento para o clube funcionar, como é lógico, não é?
São modelo da Madeira.
Ainda voltando.
Mas que não era exclusivo da Madeira.
Ainda voltando a uma questão.
Eram os homens que abriam portas nas grandes empresas.
Exatamente,
e conseguiam...
Exatamente. Mas ainda voltando a uma questão do desporto no município.
Eu também, por exemplo, eu não percebo como é que, por exemplo, o Portimonense tem lá Visite Portimão. Quem é que paga isso? É alguma empresa? O Penafiel havia publicidade nas camisolas que dizia assim Penafiel Verde. Pá, não percebo como é que os municípios podem apoiar e outros não.
Penafiel Verde pode ter a ver com alguma semelhança à imagem de um clube da segunda circular de Lisboa, não é?
Não, mas isso levava-nos agora para aquela questão do patrocínio da CIRA,
Tribunal de Contas é que
esse é o problema. Mas só para concluir, em relação ao que dizia o Filipe, eu recordo-me que, em termos de equipamentos, e é do tempo do Dr. Alberto Souto que ele financiou e pagou uma série de equipamentos. Estou a falar no caso concreto do futebol. E eu recordo-me assim, na minha freguesia de nascimento, que agora é a freguesia de Eixeirol, há três campos de futebol. Há o do Eixense, há o do Eirolense e há o da Zurva. Mas o da Zurva tem o estatuto. Um caso curioso, o Grupo Desportivo da Zurva. A instalação é deles mesmo, não é municipal, ou não é cedida pelo município ou por uma junta de freguesia, e eles tiveram problemas graves só na questão do desporto dos miúdos e acabaram por ter uma direção. Agora um grupo de azurvenses que está a relançar a atividade, mas diz que até querem fugir do futebol, querem enfim, criar ali condições para haver desporto no sentido de atletismo e de...
O Estrela Azul de Cacia está já a pedir um relevado sintético.
Exatamente.
Há aqui uma
Há na Oliveirinha, quer dizer, há um conjunto de espaços que nós muitas vezes, eu ouvi aqui há bocado, e vou-me permitir dizer isso, que é uma questão que eu combate há muito tempo. Fala-se muito na cidade. É, a cidade não tem, tal, tal. O município de Aveiro tem umas freguesiazinhas ali ao lado e que têm infraestruturas e que têm as suas dificuldades. Agora, é provável que os seus utentes locais que não tenham dimensão populacional para fazer a plena utilização das infraestruturas. Estou a falar do futebol, portanto, mas há falta efetivamente de equipamentos para outro tipo de
desenvolvimento esportivo para Aveiro, não é?
De atividade. Sim, será um pouco isso. Também tem a ver com os constrangimentos financeiros que o município tem tido, não é? É preciso acudir.
E há constrangimentos sociais também.
Exatamente, sem dúvida.
O Carlos falou aqui no Dr. Alberto Souto. Eu acho que o período em que houve uma maior sintonia entre o clube e a autarquia foi precisamente nessa altura. Eu lembro-me, por exemplo, a Câmara disponibilizar o autocarro para levar a equipa de Beira-Mar, ou famigerado para Salgueiros-Beira-Mar, em que o resultado foi 4-4, nesse jogo subimos e descemos sei lá quantas vezes. Acabámos por descer divisão. Mas até o próprio Dr. Alberto Souto foi lá dar o apoio, quer dizer, houve aí uma grande sintonia entre a Câmara e o Beira-Mar.
Moral desta história, há um capítulo que se fecha, mas que não separa estas diferentes realidades, o que é a gestão desportiva, a gestão dos clubes e o que é a gestão autárquica. Por hoje ficamos por aqui. Havia mais uma outra questão que tínhamos para abordar, já não iremos, em próximas edições seguramente falaremos de outros temas, nomeadamente há aqui uma questão interessante e que poderíamos ter encaixado aqui, que é a questão dada ao pagamento de dívidas, à visibilidade, à leitura política que isso mereceu dos diferentes agentes. Mas lá iremos em próximas ocasiões. Os votos de um bom fim de semana.